a lei da atração pela Kabbalah e pelo judaísmo. Então, primeira coisa, não está comprovado que existe a lei da atração, mas se tornou bastante famoso depois daquele livro, daquele filme, O Segredo. Então ficou, se tornou algo popular e muitos acreditam que se você tiver confiança plena que algo vai acontecer, aquilo vai acontecer. Se você estiver desanimado, não vai acontecer. Até que tem um estudo que mediram o resultado da prova de acordo com a ansiedade antes da prova. Então, aqueles que estavam muito ansiosos não conseguiram fazer uma prova bem feita. Então, existe uma verdade nisso, mas não é esse o ponto da nossa discussão hoje. Nós queremos saber se pelo judaísmo existe a lei da atração, existe essa força, existe esse segredo, ou se esse segredo é judaico e eles copiaram. Então, vamos analisar um pouco mais a fundo a visão judaica e a visão da Kabbalah sobre esse assunto. Na realidade, de acordo com o judaísmo, existe algo que é chamado bitachon, confiança total em Deus. Está escrito, o rei Davi fala, Aboteach ba'ashem, chesed yesueveno. Se você confia em Deus, daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre acreditar e confiar. Se você acredita em Deus, o chesed, a bondade, vai estar em torno de você. Em outras palavras, se você tem essa confiança plena em Deus, você vai atrair o bem. Então seria mais ou menos a força da atração. Só que a gente sabe que nossos sábios, eles pegaram essa ideia como se fosse uma coisa óbvia. Tem, por exemplo, uma passagem no tratado de Orayot, no Talmud. O Talmud fala que existia, hoje em dia é tudo falso, mas existia pessoas que conseguiam identificar se a pessoa ia ter sucesso ou não, dependendo de algum sinal. Então falava, ó, se o gato passar ou se aparecer tal pessoa, então esse é um sinal que vai dar certo a tua viagem. Então, hoje em dia é tudo promessas. Proibido pela Torá, mas lá diz o Talmud uma coisa interessante. Não faça essa experiência. Aí pergunta o Talmud por que não. Porque se o resultado for negativo, você vai ficar preocupado, e se você ficar preocupado, vai dar errado. Então, ele já deixa claro que a tua preocupação vai trazer o efeito negativo. Então, já nós vimos que o rei Davi diz que se você acredita, se você tem convicção, você tem energia positiva, atrai o bem, e se você tem preocupação, você está desanimado, você está para baixo, então isso também acaba atraindo uma energia negativa. Algo interessante que está escrito do Zohar. Eu vou traduzir aqui as palavras do Zohar. O mundo inferior está sempre pronto para receber. E ele é chamado uma pedra preciosa. A gente não vai conseguir entender todas as palavras do Zohar, mas o contexto a gente vai entender. O mundo superior somente dá de acordo com a posição do mundo inferior. Se o mundo inferior está brilhando, da mesma forma, Deus ele brilha de cima. Mas se está triste, então isso atrai o julgamento, o din, o givurá. Como está escrito, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam Hashem com alegria. Porque a alegria humana atrai a alegria divina. Quer dizer, abre os canais de energia positiva. É isso que está escrito, que o mundo inferior, ele é coroado. Em outras palavras, a gente pode atrair uma coroa, a gente pode atrair uma energia superior sobre nós. Essas são as palavras do Zohar. Aqui tem uma grande diferença entre a lei da atração e a forma judaica de encarar. A lei da atração diz o seguinte, o ser humano está no centro do universo, e eu que determino como que vão ser as coisas ao meu entorno. Então sou eu que estou manipulando a realidade. O judaísmo é totalmente ao contrário. É o oposto. Deus é o bem supremo, Deus, ele é bom, tudo que ele faz é positivo. A pergunta é se eu estou pronto para receber esse bem ou não. Então, na realidade, eu não estou criando uma energia positiva como que a lei da atração acredita. Eu estou apenas removendo o bloqueio para essa energia vir para mim. Então seria igual alguém que está dentro de uma casa com uma janela, com uma cortina que bloqueia totalmente o sol. Está escuro aqui, está de noite. Então, na realidade, o problema não é do sol, o problema é dele. Então, ele tem que abrir a cortina, ele tem que abrir a janela e permitir que o raio solar entre. Então, a energia divina é sempre positiva. Então, o problema é do homem. Então, o homem, quando ele se comporta de uma forma aberta, ele abre os canais para receber a energia que sempre existiu. Então, ele já começa a ver que é o oposto da lei da atração, que é uma coisa de ego. Se eu sou bom, então eu vou atrair o bem. Não é bem isso. Qual que é a diferença entre fé e confiança? Então, em hebraico nós temos emuná, nós temos bitachon. Uma vez alguém passou na fila para receber um dólar do Rebbe, ele está meio para baixo, o Rebbe falou para ele, olha o que está escrito aqui nesse dólar. O que está escrito no dólar? In God we trust. Ele falou, aqui não está escrito in God we believe. Não é que nós acreditamos em Deus, é escrito que nós confiamos em Deus. Então existe uma diferença entre acreditar e confiar. Qual a diferença?
Você não questiona.
Nenhum dos dois você questiona. Nenhum dos dois você questiona. Fé, você não questiona. Confiança, também não questiona. Então primeiro, vamos definir cada um dos termos. Então, fé, muita gente, infelizmente, encara a fé como uma coisa negativa. Como que falam? Que fé é o ópio do povo, não é isso?
A religião.
A fé, a religião. Eles acham que um bobo, ele acredita. Só que o judaísmo coloca emuná como uma coisa muito profunda e não é uma coisa, não envolve lógica, mas não é que está abaixo da lógica. É suprarracional, está acima da lógica. Alguém que consegue atingir uma fé, quer dizer que ele já passou pelo entendimento, ele está agora acima do entendimento. Não é uma pessoa que é ignorante e não acredita, não sabe o que fazer, então ele acredita nos outros, ou acredita numa força maior, ele é um bobinho. Pelo contrário.
A fé tem sentimento? Talvez.
A fé tem sentimento?
Ele sente. E eu acredito, talvez não.
Vamos chegar. Não, os dois têm a ver com entendimento e com sentimento. Alguém que acredita nos outros porque ele não quer pensar ou não tem capacidade de pensar, esse é um bobo. A fé, o Talmud, ele fala que fé, que a pessoa tem em Deus, é algo muito forte, é inato, você nasce com essa fé. E não é uma coisa lógica, é uma coisa natural, você sente essa conexão com Deus. Mas o problema da fé é o seguinte, que se ele não é trabalhado, se ele não é estudado, não é interiorizado, ele fica muito abstrato. Ele traz lá a história do Talmud, a famosa história do ladrão, que ele está lá na porta do banco para roubar, ele fecha os olhos, Deus, por favor, me ajude, que esse roubo seja bem sucedido. E aí pergunta o Talmud, ele acredita ou não acredita em Deus? Não, ele acredita plenamente em Deus. Então por que ele está roubando? Não, ele acredita em Deus, só que ele acredita que Deus está no céu, agora Parnassá, ele que tem que cuidar. Então ele precisa roubar. Então ele não consegue relacionar a fé dele com o dia a dia. Então essa é chamada uma fé envolvente. E, na realidade, esse é todo o trabalho do Tânia, da Hassidut, é interiorizar essa fé. Que a fé não fique... Todo mundo tem fé, só que a fé fica abstrata. Na linguagem da Kabbalah, fica soveva, ela me envolve, mas ela não está, ela não penetra, não está dentro de mim. É interessante que emuná, em hebraico, vem da palavra... imun. Imun é treino. Imun. Treino. Imunim. Você vai na academia, faz imunismo. Todo mundo tem músculo. Só que se você não trabalhar o músculo, ele atrofia. Então todo mundo tem fé. Só que se você não trabalhar a fé, ela fica atrofiada. Ela fica essa fé do ladrão. Então a gente acha graça do ladrão, mas a gente faz a mesma coisa. Eu falo que acredito em Deus, mas na hora do estresse eu fico estressado. Então, você acredita que Deus está coordenando isso? Então a fé, ela tem que ser trabalhada a vida toda. Então fé todo mundo tem. Não existe perder a fé. Existe você interiorizar E isso vem através do estudo. Então, você passa pelo raciocínio, você passa pelo estudo profundo, precisa de muita sabedoria, e quanto mais sábio, quanto mais estudo, maior é a minha fé. Porque a fé só começa onde acaba o entendimento. Então, quando acabar, quando eu não consigo mais entender, lá começa a minha fé. Então, quanto mais eu estudar, mais alta fica a minha fé. Então, até aqui é emuná, fé. O que é bitachon? Confiança. Nós estamos falando que é o poder que pode atrair as coisas boas. Como diz o rei Davi, Aboteach Bashem, aquele que acredita em Deus, vai atrair o bem. A lei da atração judaica. Isso daqui é bem diferente do que fé. Fé significa que eu acredito que tudo que Deus faz é para o bem. A famosa história do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, ele sempre falava, Kol ma'ad'avid rachamana letav avid. Tudo que Deus faz é para o bem. Conhece a história? Ele estava no caminho, e aí ele foi pedir hospedagem numa cidade, ninguém quis receber ele em casa, ele foi para o campo, ele tinha um burro, tinha uma vela, e tinha uma galinha. A vela para estudar a Torá, o burro para se locomover e a galinha para acordar ele para estudar a Torá. E aí, passou o vento, apagou a vela, veio um gato e comeu a galinha e matou o burro. E a cada vez ele falava, tudo que Deus faz é para o bem. E no final, ele escutou um grande barulho e aquela cidade inteira foi saqueada e todos foram mortos. Se ele tivesse a cidade, ele teria morrido. Aí ele falou, tá vendo? Isso é uma fé. Só que não é a fé no nível mais alto, não é bitachon. Ele falava o seguinte, agora eu estou triste, não triste, eu não gostei que não me deram hospedagem. Mas é para o bem. Eu não estou vendo o bem agora, mas no futuro eu vou ver o bem. Apagou a vela? É ruim, eu queria estudar a Torá agora. Mas alguma coisa boa vai sair disso, e assim por diante. Isso é fé. Isso não é bitachon. Bitachon significa que eu tenho certeza que isto é para o bem. Não que disto vai sair uma coisa boa. É para o melhor. Se aconteceu isso, é para o melhor. E aí entra a famosa história do Nahum e Shgamzu. Conhece? Ele era conhecido como homem que falava Gamzu Letová. Esse também é para o bem. Ele não falava que, como Rabi Akiva, tudo é para o bem. Ele falou, isso é para o melhor. E a história foi que ele foi escolhido para ser o mensageiro, para levar um presente para Roma, que eles estavam com decretos pesados sobre o povo judeu. Ele estava com uma caixa cheia de pedras preciosas. E no caminho ele parou numa hospedagem. E os donos da hospedagem fizeram o favor de tirar as pedras preciosas e colocaram areia, terra, dentro da caixa. Ele abriu a caixa. No meio do caminho, o que, que ele viu? Terra. O que, que a gente faria se a gente tivesse no lugar dele? Ia voltar. Ele falou, isso é para o melhor. É terra, é terra. Vou em frente. Olha a coragem dele. Ele foi lá para o César e falou, te trouxe um presente em nome do povo judeu. Entregou uma caixa cheia de terra. E aí, lógico, queria matar ele. Aí apareceu lá um conselheiro, que na verdade era um anjo, de conselheiro, e falou, rei, você acha que os judeus iam fazer uma coisa dessa? Essa areia deve ser especial. Deve ser aquela areia que o Avraham Avinu, nosso patriarca, usou para combater os inimigos. Aí o rei falou, vamos dar uma chance. Prende ele, mandou lá para a guerra que ele estava tendo, jogou a areia, ela se transformou em flechas e ele ganhou a guerra. Aí recompensou, tirou a areia e encheu de pedras preciosas e devolveu o Nahum Ish Gamzu para Israel. O que aconteceria se ele levasse pedras preciosas? O César ia falar, tá, obrigado, tchau, coloca aí no depósito. O que ele precisa de pedras preciosas, judeus? Falta para ele? Mas aquela areia foi algo tão especial que agradou o César. Então, Gamzu Letová, já que ele acreditou que tudo é para o melhor, ele não sofreu em nenhum momento e realmente foi o melhor. A gente já começa a entrar um pouco mais fundo no bitachon. Emuná, fé, significa que eu acredito que Deus só faz o bem. Pode ser que eu estou sofrendo no momento, mas tem algum motivo maior que eu não entenda. A pessoa foi mandada embora do emprego, tenho certeza que eu vou arrumar um emprego melhor. Então eu sofri, mas eu sei que vai ser uma coisa melhor disso. Então é um sofrimento como investimento para algo melhor. Mas bitachon não. Tenho certeza que é para o melhor e vai acontecer o melhor. Então você vê lá, Deus nos livre, uma pessoa doente, tenho certeza que ele vai curar. Você vê uma situação financeira sem saída, tenho certeza que vai dar certo. É uma confiança plena que aquilo vai acontecer. fácil?
O ideal é ter os dois.
É fácil. Fácil? Então, tá.
O ideal é que a gente tenha os dois.
Com certeza. Só que a emuná, ela é constante. A emuná é 24 horas. Bitachon é quando precisa. Surge uma situação que você precisa do bitachon, você não vê nenhuma outra saída. É interessante que o Baal Shem Tov fala que se você tiver, Deus nos livre, uma pessoa, a Deus nos livre afundando no mar. Não tem nenhuma ilha por perto, não tem nada. Não tem nenhum galho, não tem nada. E ele vê lá de longe uma palha boiando. E ele começa a nadar em direção à palha. Ele tem a esperança, mesmo que ele sabe que a palha não vai ajudar nada, ele tem esperança que se ele segurar aquela palha, ele vai salvar. Então ele fala, isso não é bitachon, isso não é fé completa, porque está se apoiando em algo. Mesmo algo muito frágil, ele está se apoiando em algo. A confiança seria somente quando ele não vê nenhuma salvação, nem mesmo uma palha, e aí ele tem certeza que Deus vai salvar ele. Isso lembra aquela famosa piada daquele homem que mandou o helicóptero, mandou o homem para salvar ele, não quis? Então tem que saber que bitachon, confiança vem junto com os meios naturais. Você tem certeza que Deus vai trazer a cura, mas procura o melhor médico. Tem certeza que vai ter panassá, mas procure o trabalho. Assim por diante. Isso daqui não é em contradição com o nosso esforço. Então, qual que é a diferença de emuná e bitachon? Emuná, eu acredito, eu tenho aquele sentimento pleno que Deus está comigo, só que eu não estou vendo da forma que eu gostaria de ver. Bitachon, eu tenho certeza que vai ser da forma que eu quero. Olha só uma carta incrível que muda a nossa percepção, nosso poder através do bitachon. Essa carta foi escrita por um homem, ele foi procurar o Rebbe. Um assunto bastante delicado. Ele tinha perdido o pai dele. Ele tinha que falar Kaddish. Só que ele morava numa cidade que não tinha minyan. Ele era shochet. Então ele morava lá no interior, não tinha minyan. E ele disse, Rebbe, o que eu faço? Eu preciso de dinheiro para sustentar minha família. Ele tinha que pagar ainda o enterro. Mas por outro lado, eu preciso falar o Kaddish, aqui não tem minyan. Perdoa para o Rebbe, o que eu faço? Uma pergunta delicada. E o Rebbe respondeu o seguinte: nossos sábios permitiram várias coisas devido a Parnassá. Exemplo, uma pessoa que mora em Israel não pode sair de Israel, mas se ele não tem Parnassá em Israel, ele pode sair porque Parnassá se torna mais importante. E assim por diante. Então, principalmente falando no teu caso, que você tem dois irmãos que já estão falando Kaddish, você precisa de Parnassá, então fique no seu lugar e contrate alguém para falar o Kaddish no seu lugar. Você já vê aqui, só entre parênteses, você vê que o Rebbe fala que tem validade em colocar alguém para falar o Kaddish, em último caso. Depois o Rebbe, ele acrescenta essa frase incrível. Ele falou, isso tudo eu estou te falando porque eu não te conheço para saber como que é a sua confiança em Deus, a sua bitachon. Porque se o seu bitachon for forte o suficiente, então que você procure outro trabalho. E Hashem vai te dar o trabalho na cidade que tem em Minyan. E aí você vai conseguir fazer tudo o que você precisa. Então é uma carta incrível que mostra que se você não tem bitachon suficiente, então fica no teu trabalho. Agora, se você acredita plenamente em Deus, vai, procura uma cidade onde você pode ter todos os meios judaicos e Hashem vai te ajudar. Só que é um pouco forte isso. Quer dizer que eu crio. Quer dizer que eu crio a situação. Depende de mim, é isso? Então, se eu quero que meu time ganhe, é só eu ter confiança que ele vai ganhar? Se eu quero ganhar na loto, é só ter confiança? É assim?
Não.
É ou não é?
Não.
Não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: mesmo que eu tenha confiança, quem garante que eu mereça? Eu tenho confiança que eu vou ganhar na loto. Mas quem falou que eu mereço? Talvez eu tenha outras contas a acertar com Deus.
Deve ter sido essa história de Abraham quando levou o filho. Ele mereceu. Isso foi vida fora? Foi...
O Abraham Avinu, ele foi emuná completo em Deus.
Foi...
Pode ser que ele mereceu passar pelo teste e ser recompensado por isso. Era um teste para ele passar no teste. Mas voltando aqui. Então, na realidade, existe uma discussão entre os sábios judeus. Tem duas vertentes. O que significa ter bitachon? Uma vertente diz o seguinte: eu tenho que acreditar 100% que Deus é bom e ele vai fazer o bem. Mas isso não significa que é o bem da forma que eu enxergo. Que nem, lembrando tristemente da mãe de um desses três jovens foram sequestrados, mortos, ela falou o seguinte, quando questionaram ela, ela falou: Deus não trabalha pra gente. A gente não entende o que Deus faz. Então é uma frase forte e significa isso. Aconteceu uma coisa que eu não entendo, mas certeza que foi bom. Como? Eu não entendo. Mas Deus, ele tem os seus caminhos. Então essa é uma vertente que acha que o bitachon não vai te trazer o bem da forma que eu entendo. Que era a forma que a gente viu lá do Rabi Akiva, que ele via coisas negativas, mas que algo de bom vai sair disso, ou eu vou ver ou não vou ver. Mas existe uma outra vertente que está escrito, por exemplo, no livro Chovat HaLevavot, Os Deveres do Coração. Que é bastante importante estudar lá o capítulo de Bitachon, de confiança em Deus. Ele fala o seguinte: o que significa confiança? Meuta Bitachon e Menuchat Anefesh. Bitachon significa tranquilidade. Que você tem certeza absoluta que Deus vai fazer o bom para mim. Não é o bom para ele, o bom para mim. Aquilo que eu quero. Que tenha cura, que tenha parnassá, exatamente aquilo que eu quero. E o Rebbe segue essa vertente. Ele diz que bitachon significa aquela pessoa que ela tem confiança total que vai acontecer o pedido dela ou aquilo que ela está acreditando. Eu tenho certeza que Deus ama ele e Deus vai fazer o bem da forma que ele entende.
Mas é o que ela quer ou o que ela precisa?
O que ela quer.
Mas aí tem um merecimento também.
Aí não é fé.
E é justamente nisso que a gente vai entrar. Estão perguntando do merecimento. Então está escrito o seguinte, vou falar nas palavras certas. Não estou achando aqui a palavra certa, mas... Bom, não sei onde está escrito, mas o fato é o seguinte... Quando a pessoa acredita, o próprio fato do esforço dele de acreditar em Deus é mérito suficiente para que aquilo aconteça.
Ela com certeza está fazendo algo para Deus nesse momento.
Então, esse esforço é mérito suficiente para que aquilo aconteça. Então, mesmo que ele tenha algo de errado a ser acertado, o bitachon é tão forte, o mérito, que ele passa isso e ele faz aquilo acontecer. E é dito que, bom, se é assim, então Deus os livre... Ninguém ia falecer. Né? Não, é só você acreditar que ele vai ter cura. Então, é dito o seguinte, é muito forte isso. Aqui está a palavra. Diz o Baal Shem Tov, quando Deus ele quer fazer algo que ele já planejou fazer, ele tira a confiança da pessoa para conseguir que aquilo aconteça. Se a pessoa acreditasse... Se ele realmente acreditasse, aquele chesed não ia deixar de vir. Assim fala o Sefer HaYikarim.
Assim,
David Amelch. Conta que uma vez um rabino ele falou sobre isso na sinagoga. E ele falou que se alguém acredita 100% que ele vai ganhar na loto, ele vai ganhar na loto. Então, Que nem quando eu falei aqui, todo mundo riu. Só que Não, tem que jogar uma vez.
Eu nunca joguei na minha vida. Eu
mas
acho
tudo
que
bem.
Se eu jogar, eu ganho.
Mas
eu não gosto de jogo.
Mas não é esse o ponto. Então ele falou na sinagoga que quem acredita de verdade vai ganhar na loto. Tinha um judeu, foi lá e comprou um bilhete, e aí ele foi pro. Não ganhou. E aí ele foi falar lá com o Rabino. Você não falou? Eu acreditei. Aí falou: no próximo sorteio você vai ganhar. Mas eu sei que você vai ganhar. Você vai ganhar 1 milhão, certo? Vamos fazer o seguinte. Eu te dou hoje 500 mil e você me dá o teu bilhete. Falou, tá bom. Falou, então por isso que você não ganhou. Se você tivesse certeza que você vai ganhar 1 milhão, você não ia me dar o bilhete. Mas esse é o fato. Que quando a pessoa acredita, isso daqui é mérito suficiente para que aquilo aconteça. Famosa história. Ele conhecia, ele sabia que não ia dar 50%. Bom, então, mas é fato isso. Conta, isso daqui é famosa, a história de dois casais que precisavam de brachá para filhos, foram falar com o mesmo tzadik. O tzadik dá brachá para os dois. Um teve filhos, o outro não teve filhos. Qual que é a diferença? Que aquele teve filhos, ele saiu da sala do Rebbe, foi lá e comprou um carrinho de bebê, comprou o berço, ele já sabia que ia dar certo, ele acreditou. O outro falou, deixa eu ver o que vai acontecer. Então, o próprio fato que você acredita na brachá do tzadik, no fato que você acredita em Hashem, isso faz aquilo acontecer. E com isso a gente vai conseguir entender uma frase famosa que o Rebbe traz várias vezes nas suas cartas, em Yiddish. Essa frase foi dita pelo Tzemach Tzedek, pelo terceiro Rebbe. Tracht gut, wird sein gut. Pense positivo e vai ser positivo. Você vai pensar positivo e isso vai acontecer o que você está querendo. E essa história, na realidade, aconteceu, aqui eu vou dar o nome exato. O nome do Hassid era Reb Michel Blinder of Neven, Reb Michel da cidade de Neven. O filho dele estava nas últimas. E os médicos falaram, se despede do seu filho. O que ele fez? Saiu correndo, mesmo que o tempo que os médicos deram para ele de vida não dava nem para ele chegar na cidade de Lubavitch. Mas ele foi correndo, chegou lá no Rebbe, nem sabia ainda se o filho, não sabia mais se o filho estava vivo ou não, e ele falou para o Rebbe, um abraço urgente. O Rebbe falou para ele, pense positivo. O Rebbe, meu filho tá nas últimas, não é hora agora de filosofia, eu quero um abraço. O Rebbe falou, estou te falando a resposta, você não quer que teu filho viva? Pense positivo. E ele realmente mudou o pensamento dele, e aquilo aconteceu, e aí o filho dele curou. E aí, essa frase se tornou uma regra para sempre. Quando você quer que algo aconteça, pense positivo. Então, quando você está vendo, você não vê solução para aquele problema. Você não vê jeito. Então, existe um jeito. O jeito é pensar positivo. Uma receita boa para a época de crise. Para sempre.
Para quem teve travão, não existe crise.
Exatamente. Sabe que tinha um Yehudi que ele estava andando na rua? Na época das carruagens ainda, das carroças. Ele estava andando carregando um saco pesado nas costas. Passou um outro Yehudi e falou, posso te oferecer carona? Para onde você está indo? Estava indo para a mesma direção. E o homem entra lá e de repente o dono lá da carroça olha para trás e vê que o sujeito está segurando aquele saco pesado nas costas. Falou, meu senhor, coloca no chão. Não. O senhor já foi muito bondoso e me dá carona. Eu não quero dar peso a mais. A gente está rindo assim que a gente se comporta. A gente está toda hora preocupado com um monte de coisa. Hashem cuida da nossa saúde, da nossa vida. A gente quer se preocupar com as coisas. É isso que diz o rei Davi. Ashlecha Hashem yofcha. Jogue para Hashem o teu pacote. Teus tsures, teus problemas, teus pecados, joga para Deus. No final das contas, não é Ele que está me levando? Ele pode levar meus problemas também. Mas não é só para me despreocupar. O fato que eu jogo para Deus os problemas, Isso aqui é mérito suficiente para que eu tenha um bom resultado. Como que disse, era Michal Zlotchover, ele diz o seguinte, sobre, em dois casos é proibido você se preocupar. Tem duas situações que é proibido se preocupar. Se tem como resolver, então, para que se preocupar? Vai e resolva. Se não tem como resolver, o que, que adianta se preocupar? Certo? Então, nunca tem para que se preocupar. Ou tem o que fazer, vai fazer. Mas mais do que isso, é dito que Hashem Tzilecha, Hashem é tua sombra. Assim fala o nossos sábios. Se você se comporta com alegria, Hashem abre os canais. Você fecha todos os canais embaixo, fecha os canais em cima. Então Hashem é minha sombra, no bom sentido. Fácil? Sim? Então depois vocês me falam como que é. Quê?
É muito fácil.
Muito fácil. Tem um judeu que ele, um francês, que ele mora lá no norte de Israel. O nome dele é Yehuda Ben Sasson. E já tinha se passado 10 anos e ele não tinha filhos. E aí, na época, ainda tinha ligação com o rabino lá da França, o rabino Asimov. E ele pediu para o rabino, pede para o Rebbe Mabraha. E Baruch Hashem, ele deu à luz a uma filha única. Essa filha, infelizmente, quando teve 10 anos, foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Os pais ficaram desesperados, foram falar com todos os médicos falaram, vai para Boston, só lá talvez tenha alguma salvação. Foram lá, e aí os médicos falaram o seguinte, ou faz cirurgia, que a gente não garante sucesso, ou não faz cirurgia e pelo menos você tem tua filha mais meio ano com você. Imagina só a situação. O que, que ele faz? Desespero total. Estava em Boston, viajou para Nova York para falar com o Rebbe. Era no mês de Adar, mês de Purim. Ele entra na sala do Rebbe e começa a chorar. Ele chora assim, muito forte. O Rebbe olha para ele e fala, está escrito, nossos sábios dizem que quando entra o mês de Adar, tem que se alegrar. Você veio aqui para fazer ao contrário disso? Quem te deu o direito de trazer tristeza para esse lugar? E ele estava, não conseguiu se controlar. E ele gritou, Rebbe, eu estou falando uma situação de vida ou morte da minha filha única, esperei tanto. O Rebbe falou, e assim você vai salvar a sua filha, trazendo tristeza para cá? O homem ficou perdido e saiu da sala do Rebbe. Não, desculpa, aí ele falou para o Rebbe, tá bom, eu vou ficar feliz, Rebbe, mas como? A situação não permite ficar feliz. O Rebbe falou o seguinte, Adar é um mês de alegria. Por que é um mês de alegria? Porque nesse mês tudo se inverteu. Estava Deus nos livre decretado a solução final, Aman ia matar todo o povo judeu num dia só, Deus nos livre, e tudo se inverteu e se tornou uma grande festa. E aí o Rebbe colocou a mão, inverteu a mão da direita para a esquerda e falou assim, tudo pode mudar. E aí ele saiu da sala do Rebbe. E de repente ele falou, mas eu não perguntei para o Rebbe, é para fazer a cirurgia ou não? E aí ele não pode entrar duas vezes. Então ele escreveu uma carta, um bilhete, deu na mão do secretário. O secretário entrou no Rebbe. O Rebbe falou para ele, eu já respondi. Já respondi. Aí ele falou, deve ser que o Rebbe falou que vai trocar, mas eu não entendi. Fala para o Rebbe que eu quero uma resposta clara, não entendi. O Rebbe falou, se ele quer realmente perguntar de volta, então que fale com o terceiro médico. Fale com um terceiro médico. Pega uma terceira opinião. Só depois que ele foi entender o que ele tinha feito. Então eles falaram com o terceiro médico e o médico falou, faz a cirurgia. Abriram a cabeça, não tinha nada. O tumor tinha desaparecido. Só que pagaram um preço caro por isso, que ela perdeu a fala e perdeu a memória. Um pouco depois foi Pesach, no final de Pesach, último dia de Pesach, existe a Seudat Mashiach. Então, eles estavam lá em Flatbush, na casa de um parente, andaram até o Brooklyn, até o Crown Heights, foram no Fabrengen do Rebbe. E o Rebbe chamou ele no meio do Fabrengen e deu para ele dois pedaços de matzah. Ele falou, está escrito no Zohar, na Kabbalah está escrito que a matzah é o pão da cura e o pão da fé. Um pedaço você dá para sua filha, para que ela tenha a cura completa, e um pedaço você pega para você ter fé. A tua filha não precisa sofrer porque você tem falta de fé. Aí depois, quando acabou o Pesach, aí o Rebbe costumava distribuir vinho, um pouquinho de vinho para cada um. E aí ele passou na fila para receber um pouquinho de vinho. A Rebbe falou, normalmente, Nissan, que é o mês da fé, ele vem antes de Iyar, que é o mês da cura. Mas, já que pode ser Venafoch, tudo pode virar, as duas palavras que ela tinha falado para ele aquela vez, então que a cura da sua fé, que a cura da sua filha não espere você ter fé. Então, que primeiro ela tenha a cura e depois você tenha a tua fé. Então, a gente não precisa falar que logo depois a memória e a fala daquela menina voltar. O que a gente vê daqui? Que a fé, não só a fé, o bitachon, a confiança plena, que vai dar certo, que eu vou conseguir. Eu vou conseguir não, que a Shem vai trazer aquilo que eu quero, isso vai fazer, é um mérito suficiente para que aquilo aconteça. Só que para a pessoa ter fé, ela ter confiança, ela realmente tem que levar a sério essa confiança. Então, uma última história forte que diz o seguinte, o Reb Zusha Manipod, Reb Zusha, um grande tzadik, ele era colega do Alter Rebbe, do autor do Tanner, mais ou menos 250 anos, pouco menos, atrás, ele não tinha dinheiro para casar a filha. E naquela época, principalmente, dava de um dote. E ele não pedia dinheiro para ele, para Hashem, mas é mitzvah, tem que casar a filha, preciso de dinheiro para minha filha. Hashem, me ajude. Pediu para Hashem, agora vou procurar. Então ele foi para a floresta e ele vê na floresta um lugar, ele encontra um monte de moedas de ouro. O que ele fez? Ele foi lá e pegou 3 moedas, que era exatamente o que ele precisava. Porque se ele pegasse mais, quer dizer que ele não confia em Deus. Essa que é a mensagem do que a gente leu na semana passada na Parashá. O Man. O Man, ele caía exatamente para o dia. Deus, ele nos ensinou para a gente aprender acreditar que a parnassá é diária, que as brachot são diárias, que tudo que a gente tem, aí a gente está acostumado muito em poupança, investimento, vamos se preocupar com amanhã. Hoje está bom, mas é amanhã. Estou sempre preocupado com amanhã. A Shem nos ensina que bitachon é confiar que amanhã vai ser melhor do que hoje. O dia seguinte vai ser melhor ainda. Então
amanhã
vai ser
melhor. Deus proverá.
Exatamente. Amanhã será melhor se eu acreditar que vai ser melhor. Agora, se eu acreditar que vai ser, se eu achar que vai ser ruim, então eu vou atrair as coisas negativas. Então, resumindo, a lei da atração não judaica, certo? Se existe, eu não sei, não está comprovado cientificamente, mas de qualquer forma não é uma coisa positiva, porque é uma coisa do ego. Eu coordeno o mundo. A lei da atração judaica é o bitachon, a confiança, que através que eu tenho confiança em Deus, eu vou tirar os bloqueios para que aquela energia possa me atingir e possa vir o bem. Porque Deus é bom. Tudo que ele faz é para o bem. E é nós, humanos, que atrapalhamos. Nós que criamos os bloqueios. Então, basta nós tirarmos os bloqueios como nós tiramos. Através da emuná fundamentada, que é a emuná que vem através do estudo, através do esforço, através da meditação, através que eu trago isso para o meu dia a dia. E mais do que isso, acreditar que não só que é ruim, mas vai ficar bom, não. Que é bom e vai ser melhor. Boa sorte nesse trabalho espiritual. Alguma pergunta?